Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar um livro dos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 17 em diante, para darmos o contexto em que nós vamos analisar estes textos da Palavra de Deus. Diz assim este versículo do capítulo 3, verso 17: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Cristo realmente era o modelo do apóstolo Paulo. Ele várias vezes deixou isso muito claro nos seus escritos. Paulo, de alguma forma, refletindo a luz de Cristo, se apresenta também como modelo. Assim como cada um de nós. No fundo, quando Jesus Cristo nos diz a cada um de nós para nós sermos luz do mundo, é porque realmente nós refletimos a luz de Cristo. Nós não temos luz em nós próprios. Nós não somos luz por nossos méritos. Nós somos luz porque Cristo Jesus é luz. E como Cristo Jesus é luz, nós assim podemos refletir essa imagem de Jesus para o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: Irmãos, sede meus imitadores. Realmente seria bom se cada um de nós, cristãos, tivéssemos um relacionamento tão íntimo, tão próximo de Deus, que pudéssemos refletir esta imagem de Cristo ao ponto de poder dizer: Meus amados irmãos, sede meus imitadores. Noutras alturas, o apóstolo Paulo usou esta mesma imagem, dizendo: Nós somos uma carta viva, somos o Evangelho vivo, o povo de Deus, onde, de alguma forma, está escrito aquilo que é a mensagem de Cristo ao mundo. Então é nessa forma de vida transparente que, efetivamente, nós podemos manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. É interessante como a vida espiritual muitas vezes se reflete em ações muito práticas da nossa vida. Por exemplo, numa das viagens que eu fiz à Holanda, fiquei surpreendido por ver que as casas na Holanda são muito diferentes das nossas aqui. A sua arquitetura é muito diferente da nossa. Tem janelas enormes, bastante grandes, e normalmente sem cortinas. E aquilo fez-me uma certa confusão. Porque é que na Holanda as casas tem janelas enormes e normalmente sem cortinas, vê-se tudo lá para dentro. Nós em Portugal não temos esse hábito, ficamos com janelas normalmente pequenas, agora é que as coisas estão ligeiramente a mudar na arquitetura, mas as nossas casas são pequenas. E eu perguntei a alguém: por que razão é que as janelas são assim? E alguém disse: tem dois motivos principais. O primeiro é que o país é frio e por isso necessita de janelas grandes para poder entrar a luz e a claridade e um pouco mais de calor. Esse é um aspecto, mas o facto de não ter cortinas tem a ver com o princípio de vida cristã que este povo teve na sua origem. O cristianismo era tão forte naquela comunidade, naquele povo, que eles consideravam que não tinham nada a esconder na sua vida privada. Por isso mesmo não necessitavam de cortinas nas janelas. E por isso mesmo as janelas eram enormes e ao mesmo tempo sem cortinas, para que as pessoas pudessem olhar para a sua vida em privado e pudessem confirmar se efetivamente eram ou não pessoas íntegras, pessoas coerentes, entre aquilo que fazem em privado e aquilo que são em público. E eu fiquei, de facto, espantado com esta vivência. O apóstolo Paulo nos diz aqui: sede meus imitadores. Que realmente cada um de nós possa ter uma vida em privado e em público que seja coerente, seja íntegra, sem hipocrisia, e que possamos ser modelos para aqueles que olham para nós. O verso 18 ainda nos diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele manifesta estes inimigos da cruz. Ele declara: estes inimigos da cruz ficam desmascarados, podemos dizer assim. É verdade que todos aqueles que desprezam a Cristo são, de alguma forma, inimigos de Cristo. Jesus dizia isso com todas as letras, dizendo: quem comigo não junta, espalha. E ele mostrava claramente que quem não segue a Cristo não é dele, não lhe pertence. Então é necessário que nós entendamos isto. E o próprio apóstolo refere-se a estes inimigos da cruz de Cristo, que eles estão dentro da comunidade. Eles estão entre nós, eles andam entre nós. De facto, muitos se dizem até cristãos. Muitos até professam uma determinada fé. Mas a sua vivência nega os efeitos de Cristo, nega a cruz de Cristo. Os seus comportamentos, a sua vida de mentira, a sua vida dupla, nega os valores que Cristo Jesus nos ensinou. Então é necessário realmente olharmos para a vida de cada um de nós e avaliarmos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que pelos frutos seremos conhecidos. Negar a eficácia do sangue de Cristo na cruz foi sempre a maior preocupação de Satanás. Ele é o que age, é o inimigo das nossas almas e procura sempre diminuir o impacto da cruz de Cristo na nossa vida. É por isso que, ao longo da vida e da caminhada de Jesus Cristo, Satanás sempre foi tentando desviar Jesus Cristo desse seu alvo, que era ser pendurado no madeiro para levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que o castigo que nos traz a paz, então estava sobre Cristo. E Satanás queria desviar Jesus desse objetivo. Por isso ele usou várias formas, desde os próprios discípulos até uma ação direta da sua parte. Satanás sempre foi desviando Jesus Cristo desse objetivo, mesmo levando, quando Satanás estava com Jesus no deserto, pondo em causa, dizendo: dar-te-ei todos os reinos do mundo se de facto prostrado me adorares, se não fores à cruz. Depois, utilizando os discípulos, o próprio apóstolo Pedro chega ao ponto de dizer: Senhor Jesus, poupa-te a ti mesmo, tal coisa não te vai acontecer, não vais morrer dessa maneira. E Jesus teve que repreender, dizendo: arreda, Satanás. Depois vemos que quando o próprio Jesus ainda está pendurado na cruz, eles blasfemam dizendo: desce da cruz, se és filho de Deus, desce da cruz. Sempre foi esta a atitude de Satanás, levantar suspeitas ou dúvidas sobre o caráter de Jesus, sobre a identidade de Jesus, e ao mesmo tempo desviar Cristo Jesus do objetivo que era a cruz. Porque a cruz simboliza o perdão da humanidade. A morte de Jesus naquele lugar trouxe à humanidade a possibilidade de se reconciliar com Cristo, com Deus. É por isso que ainda hoje a cruz de Cristo é tão central na mensagem do Evangelho. E é por isso também que ainda hoje muitos grupos tentam diminuir o impacto da cruz de Cristo. É por isso que Satanás continua a tentar trazer dúvidas, desfocar a imagem da cruz, levar com que as religiões se preocupem com tudo menos com o Evangelho, menos com a cruz de Cristo. E por isso mesmo faz com que a cruz muitas vezes apareça desfigurada no cenário que se está a pintar sobre a vida e a caminhada cristã. É necessário nós voltarmos àquilo que é essencial da nossa vida. E o que é essencial é o nosso relacionamento com Deus, é a cruz de Cristo, é o facto de termos os nossos pecados perdoados naquele lugar. O verso 19 do capítulo 13 ainda nos diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Temos aqui uma afirmação muito solene, bastante séria. Paulo diz, divinamente inspirado, que aqueles que são inimigos da cruz então terão como destino a perdição. E nós vemos aqui realmente que o apóstolo fala da perdição eterna, da morte eterna, que é o inferno, para aqueles que se desviam da cruz de Cristo. Isto é sério. Não podemos desprezar o ensino da cruz de Cristo. Não podemos menosprezar a centralidade de Cristo no Evangelho e no cristianismo. Infelizmente, converso com muitos cristãos que Cristo é quase um assunto periférico. Têm todos os rituais da Igreja, têm todos os rituais e todas as rezas, têm talvez até uma série de credos, mas esquecem-se de apontar para Cristo. Quantas e quantas igrejas têm pessoas cheias e ávidas de conhecer mais de Deus, mas em que os seus líderes falam de política, falam talvez de outros assuntos da vida social, assuntos até importantes, mas esquecem-se de olhar para a pessoa de Jesus Cristo. E por isso, no fundo, eles olham basicamente para o seu ventre. O Deus deles é o ventre, diz o apóstolo Paulo. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Este é um aspecto que nós devemos vigiar constantemente. Há um crescendo de comunidades hoje que só se preocupam com coisas terrenas. O evangelho deles só tem a ver com o dia-a-dia. O evangelho deles não aponta para uma vida espiritual além da morte. O aspecto e o evangelho deles aponta para um tipo de vida materialista, onde o que importa é ter mais dinheiro, onde o que importa é ter um bom carro, onde o que importa é ter uma boa casa, onde o que importa é ter saúde, onde o que importa são os bens materiais. E infelizmente há esse apelo constante ao dinheiro em que as pessoas devem dar e devem dar para poder receber mais e mais e mais. Realmente tem-se desfocado o Evangelho de Jesus Cristo da vida espiritual para aquilo que é o ter. O nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, mostra que a centralidade da vida está numa relação com Deus, numa vida espiritual. E, infelizmente, há muitas comunidades a preocuparem-se mais com o dinheiro. O ênfase é o ter, o ênfase é o ter, ter riquezas, ter fama, ter luxo, do que realmente ser, ser alguém semelhante a Jesus Cristo. Então é necessário nós percebermos quem é o nosso Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos? É o nosso ventre? É os nossos bens? Quem é o Deus a quem nós adoramos? Realmente precisamos de uma mudança de mentalidade. Muitas pessoas têm esta mentalidade que a própria Bíblia já descrevia. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. O livro de Eclesiastes fala disto. Mas é necessário entender que a nossa vida não se resume aos bens materiais, às coisas que se têm. E o que as pessoas descobrem é que depois de terem tudo, estão vazias por dentro. Precisam do relacionamento com Deus, precisam desenvolver relacionamentos, precisam desenvolver amizades. E é isso que faz a diferença na vida de cada um de nós. Não é o ter. Ter ajuda, ter uma casa ajuda-nos, ter um carro faz falta. É preciso ter algumas coisas que hoje se tornaram essenciais. Mas ao mesmo tempo, o mais importante é nós sermos. Sermos alguém que tenha um relacionamento com Deus e com os outros. Um relacionamento saudável. O verso 20 ainda prossegue a dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui então o apóstolo Paulo agora faz um contraponto, mostra o ênfase que ele quer trazer. O ênfase é de facto a cruz de Cristo e o ênfase é a cidade celestial. Por um lado temos então em oposição a isto aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que se preocupam com as coisas terrenas em vez das coisas que são espirituais e celestiais. Eu creio que a humanidade tem sido dividida em muitas classes e de muitas maneiras. Muitas vezes as pessoas dividem a sociedade em dois grupos, os ricos ou os pobres. Há outros então que dividem a sociedade em outros dois grupos, os ocidentais e os orientais. Ou entre os capitalistas e os socialistas. Ou então entre os pretos e os brancos. Ou entre os amarelos e os azuis. E infelizmente as pessoas tendem a dividir a sociedade por categorias, por economias, por raças, por estilos de vida. Mas na realidade a palavra de Deus divide a humanidade realmente em duas classes, sim. Mas duas classes diferentes. Aquelas que olham para as coisas terrenas e aquelas que olham para as coisas celestiais. Não interessa a raça, não interessa a base económica, não interessa a formação académica, não interessa o estilo de vida, se é oriental ou ocidental. O que interessa é realmente como é que nós encaramos a vida. Se a nossa vida é fundamentada no ter ou se a nossa vida é fundamentada no ser. Se nós nos preocupamos com aquilo que é meramente material ou se nós nos preocupamos com os valores de ordem espiritual. Pois a nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa preocupação, ou a nossa preocupação é outra coisa qualquer. Qual é de facto a nossa relação com Deus? Qual é de facto a nossa prática? Qual é de facto a nossa vida diária? Temos a nossa concepção relativamente aos bens materiais ou de facto a nossa importante preocupação é a vida espiritual? Eu creio que aqueles que estão aqui no nosso país e que são imigrantes ou aqueles que nos ouvem nos Estados Unidos, portugueses que são imigrantes, compreendem um pouco melhor estes aspectos da pátria celestial. Ou seja, compreendem esta ideia de estarmos num país onde efetivamente trabalhamos, temos casa, temos família, temos determinados relacionamentos, mas que não é propriamente a nossa pátria. A nossa pátria é lá a nação distante, onde está a nossa família, onde estão os nossos relacionamentos de infância, onde está aquilo que é mais precioso para nós. E muitos imigrantes têm esta, naturalmente, esta tendência de criar uma conta de poupança para quando chegar à altura da reforma regressar à sua pátria e poder então aí descansar com os seus familiares, etc. Então esta ideia de muitas vezes temos que trabalhar num determinado sítio, mas a nossa mente está fixa na nossa pátria celestial. Eu quero desafiar aqueles que são imigrantes e aqueles que não são a ter esta preocupação. A nossa pátria não é Portugal, a nossa pátria não é, sei lá, aqueles que nos ouvem que são da Moldávia, aqueles que nos ouvem que são da Ucrânia, ou outros que nos ouvem de outras partes do mundo e ouvem o nosso programa. Nossa pátria não é o nosso país de origem. A nossa pátria é celestial. Eu gostaria de deixar esta ideia consigo, que pudesse realmente deixar ela fundamentar-se no seu coração e começasse a trabalhar nesta perspectiva. O meu reino é um reino celestial e é aí que eu tenho que amealhar tesouros. Não é na minha pátria de origem, mas aonde Deus está. O livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 23, descreve ali a galeria da fé, dos heróis da fé, e um deles, que é Moisés, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contempla o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Destacamos aqui algumas expressões interessantes que o Moisés considerou o próprio Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E eu gostaria também ainda de salientar a expressão antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então temos aqui este, mesmo nos templos bíblicos mais antigos, vemos aqui esta perspectiva do divino, esta perspectiva do eterno, desta pátria celestial. E o autor de Hebreus ainda fala a respeito de todos os heróis da fé que viveram no Velho Testamento. Ele diz o seguinte: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembram daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Realmente nós precisamos retomar, reformular a nossa maneira de encarar o cristianismo. Deixar de ter um cristianismo do aqui e do agora, do cristianismo que resolve o meu problema meramente financeiro, o cristianismo que resolve a minha situação de saúde, o cristianismo que trata só das coisas terrenas. Precisamos de ter um cristianismo que coloca os nossos olhos na cidade eterna, na cidade espiritual. Eu creio que quando começarmos a interiorizar estes aspectos da vida cristã, provavelmente nós cristãos teremos uma atitude muito diferente diante da vida. Eu não estou a dizer que Deus não cuida de nós. É óbvio que cuida. A palavra de Deus está cheia. Você que tem acompanhado o nosso programa sabe, como Jesus Cristo diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida dos aspectos terrenos, mas esse não pode ser a nossa preocupação central. A nossa preocupação deve estar alicerçada na cidade eterna, na cidade celestial. Continuando a olhar para o texto bíblico, voltando aqui a Filipenses capítulo 3, verso 20, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a pátria que nós aguardamos. É a cidade de onde nós efetivamente somos. Já temos então este direito de cidadania neste lugar celestial. E o verso 21 ainda diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui temos agora um aspecto interessantíssimo, que é a transformação do nosso corpo. Isto é de facto um mistério. A Bíblia tem, de facto, mistérios interessantes. E a Bíblia fala aqui do nosso corpo de humilhação, o nosso corpo que é frágil, o nosso corpo que é pobre, o nosso corpo que está doente, que está cansado, que está muitas vezes desgastado, a nossa memória que falha, que nós já não temos capacidade para gerir de tanta informação e ficamos angustiados que o nosso corpo é tão fraco. E a palavra de Deus diz, um dia teremos um corpo glorioso igual ao corpo de Cristo. Grande é esta vitória. Grande é este milagre que Deus vai operar em nós. Deixaremos de ter as nossas artroses, as nossas dores reumáticas, os nossos problemas de saúde serão definitivamente aniquilados porque teremos um corpo glorioso igual ao de Cristo. Na primeira carta que o apóstolo João escreve, no capítulo 3, no verso 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vemos que um dia todas essas dores cessarão, tudo aquilo que realmente nos incomoda passará para podermos efetivamente ter um corpo semelhante ao de Cristo. Eu gostaria que com esta mensagem de esperança nós ficássemos aqui a ouvir o som deste livro, porque Deus quer operar maravilhas no nosso ser, essencialmente ao nível do nosso ser interior, ao nível do nosso ser espiritual. Coloquemos os nossos olhos nessa cidade santa e caminhemos, lembrando-nos que a nossa pátria não é desta terra, mas de uma cidade celestial. Com esta esperança no coração, continuamos a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.